verdade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A política nacional começou a ferver de ontem para hoje com um rumor que apareceu de uma jornalista chamada Joyce Pascoiti. Segundo ela, o presidente, o ex-presidente Lula, teria confidenciado amigos e pessoas próximas que vai disputar a eleição esse ano. A colunista, que inclusive tem sites sociais, ela não é especialista em notícias políticas, mas é vista com uma certa credibilidade. E aí algumas coisas começaram a surgir a partir dessa notícia que foi divulgada ontem por volta do meio-dia. Por exemplo, a Bolsa de Valores, na Bolsa de Valores, as ações da Petrobras subiram 3% a partir do momento em que a notícia foi divulgada. Alguns sites de notícias políticas repercutiram isso durante o dia. E aí caiu como uma bomba, e olha que não tem tanto peso como um jornal Folha de São Paulo, outro, um jornal de grande repercussão no país, que viesse a divulgar uma notícia dessa. Inclusive, clara notícia de bastidores, sem subsídios para, de fato, se confirmar isso. O Instituto Lula tratou de desmentir a informação, disse que o ex-presidente não será candidato nas eleições desse ano, mas os rumores continuam. Levante-se em consideração que a Petrobras, da forma que está, tiveram as suas ações valorizadas simplesmente com um rumor desse tipo, eu começo a crer que isso pode se tornar verdade. O fato é que essa situação está gerando ainda, até antes da notícia ser divulgada, muita movimentação no mundo político. Deputados do PR fizeram manifesto em prol do movimento Volta Lula. Lançaram, inclusive, na Câmara dos Deputados, esse movimento através do líder do PR, deputado Bernardo Vasconcelos, e conseguiram aí a adesão de 20 deputados da sigla, pedindo que Lula seja o candidato a presidente nas eleições desse ano. É por esse e outros motivos que eu não acredito na reeleição da presidente Dilma Rousseff. Acho que se Dilma Rousseff for candidata a presidente esse ano, o presidente será Eduardo Campos. Não vejo possibilidade de reeleição de Dilma Rousseff. Os números são decadentes em relação a Dilma. Inclusive, na noite de ontem eu sonhei que o Brasil não ia ser campeão na Copa. Dependendo do que acontecer durante a Copa do Mundo, o respaldo, o resultado que vai ter, o reflexo que vai ter nas eleições vai ser catastrófico para o governo. Se nós tivermos uma Copa do Mundo conturbada, com movimento nas ruas, se o gigante novamente acordar durante a Copa, pode ter certeza que até Lula, se for candidato, pode não ser eleito. O governo do PT tende a cair com os movimentos que vão se estabelecer durante a Copa do Mundo. Muita coisa vai depender do que acontecer na Copa. Mas esse mês de maio, ele vai determinar quem será candidato pelo PT, se vai ser Dilma ou se vai ser Lula. Eu já começo a apostar as minhas fichas em Lula e não tenho muita certeza se Lula teria êxito, não. Lembra muito o movimento Volta Zé, que aconteceu aqui em Santa Cruz do Capibaribe, quando Zé Augusto era imbatível e no final das contas foi o candidato abatido na eleição.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e nove minutos, estão rindo aqui do meu sonho da Copa. Mas foi verdade, eu sonhei que o Brasil não seria campeão da Copa e depois não tinha mais partida para o Brasil. Assim, foi no mata-mata, eu não sei em que fase foi. Mas não estou querendo prever a tragédia, não, só que estou dizendo que eu sonhei. E que se isso acontecer, o movimento político esse ano realmente vai ser atingido. Romenique, bom dia. Não, Romenique não, Eusébio, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Rominique, ouvintes da Polo FM. Uma semana Ótima pra todos.
Romênico, bom dia. Você tira onda comigo, eu falo do álbum de figurinha.
Ah, rapaz, o álbum de figurinha virou moda, sucesso aqui. É advogado, juiz de direito, cantores, todo mundo trocando figurinha na Avenida 29, por trás da. Por trás da Banca de Marconi, na Mala da Musa. Ah, isso é
bonito.
Tranquilo demais. Agora, isso a gente compra para os meninos da gente, tá
eu
certo?
Sei.
Aí. A gente acaba brincando um pouquinho,
que
é, né?
Todo mundo trocando figurinha, né?
Exato.
Por trás de onde mesmo?
Ali da banca do professor Marconi, né? Um cabo maldoso danado.
Esse programa,
né?
Hoje tá diferente.
Tá vendo? Vamos lá, bom dia, Ney, bom dia, Zébio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço à turma lá da Rua da Assembleia, né? O Rogério e toda a galera da estamparia trabalhando e ouvindo, né, o programa Rádio Debate.
Vamos logo falar sobre esse movimento Volta Lula. Tá no blog do Magno Martins a resposta de Lula em relação a esse movimento. Vamos ver.
Blog do Magno Martins. Volta Lula não é justo com a Dilma, diz ex-presidente. Numa recente viagem para o interior paulista, um dirigente petista questionou Lula sobre a hipótese de ele se lançar candidato a presidente no lugar de Dilma Rousseff. A resposta de Lula foi direta: não é justo com a Dilma. Nessa mesma viagem, logo depois, um deputado petista voltou a fazer a Lula a mesma pergunta. A resposta de Lula, sorrindo, foi: tenha juízo. A avaliação interna de dirigentes do partido é que o nome de Lula seria o único capaz de unir o PT e a base aliada em torno de uma candidatura. A avaliação é de que hoje Dilma está isolada dentro do PT e até mesmo no governo, com exceção do apoio explícito do ministro Aloísio Mercadante, da Casa Civil, da senadora Gleisi Hoffmann, do Congresso, e do presidente do PT, Rui Falcão. Ela perdeu apoios no restante do partido. Na esplanada dos ministérios, a principal articuladora do Volta Lula dentro do governo, a ministra Marta Suplicy, da Cultura, tem conversado com frequência com parlamentares de São Paulo, defendendo a substituição. Mas, entre os próprios petistas, há o reconhecimento de que só há duas chances de Lula vir a ser candidato: se a própria presidente fizer um gesto de abrir mão da candidatura ou numa eventual crise na base aliada que ela, Dilma, não consiga conter e venha a perder o apoio de partidos como PR, PP e PMDB.
Eusébio.
Essa questão do Volta Lula parece bem estratégico e é montado pelo próprio PT, né? O presidente faz aquele jogo de rato, de gato e rato, né? Diz num canto e diz no outro, né? Vê até onde pode ir essa questão, mas o que o PT quer mesmo é não perder a presidência, né? O PT não quer perder a presidência e quer usar e vai usar todas as armas disponíveis. E a arma que o PT tem de mais força é o presidente Lula, o ex-presidente Lula. É um nome que o povo lembra com muita saudade, vou dizer assim, da administração do presidente Lula, até pelo jogo de cintura que ele tinha, né? Por conta que, eu repito, já disse aqui algumas vezes, o governo Dilma não é um desastre. Não é um desastre. Deixou a desejar em vários pontos, né? Avançou em alguns, mas pela expectativa que se criou, poderia ter sido bem mais, né? A expectativa que foi criada em torno de Dilma, esperava-se um pouco mais da presidente Dilma. Agora que essa questão, eu acredito que é mais jogo de cena mesmo, né? Eu acredito que é jogo de cena para ver até que ponto isso pode agregar algum valor na candidatura de Dilma, né? Porque o Volta Lula, ele de certo modo traz Lula para o cenário para depois agregar com Dilma, né? Para depois agregar com Dilma é uma estratégia política que está sendo usada para até turbinar um pouco a candidatura de Dilma. Porque a gente analisa as pesquisas e vem comentando muito, o nome que está em evidência e que está sendo, tá sendo analisado é o de Dilma. Todos os candidatos, pré-candidatos da oposição, eles estão sendo ventilados, mas Dilma é quem está no centro da discussão. Porque Dilma é quem é a presidente do Brasil, Dilma é quem está comandando a nação, né? As pesquisas mostram que o povo não está satisfeito com Dilma, né? Tem uma aprovação ao seu governo mediana, mas o povo não está satisfeito com o modo de governar de Dilma. E assim, no aspecto político mesmo, Dilma tem baixado muito a cabeça para alguns partidos no Congresso e que tem travado demais a sua administração, né? O PMDB, vorais por cargos e fazendo chantagem por esses cargos e por espaços e por recursos no orçamento para usar do jeito que imagina, tem feito a presidente Dilma refém. Infelizmente, isso tem atrapalhado o governo dela, né? A gente trazendo para um contexto local, isso aconteceu no governo Tonho do Pará, que em vários aspectos tinha o seu governo travado pelos próprios aliados, e isso dificultou o governo Tonho do Pará. Com a presidente Dilma está acontecendo da mesma forma, né? O Congresso deixou ela refém, né? Isso aí foi o lado negativo de ter a maioria absoluta dos parlamentares, e fez com que a presidente ficasse refém, e um governo que está sendo bem abaixo das expectativas do que era esperado da presidente Dilma, por ela vir a suceder o governo Lula, que deu um salto na questão da administração pública no Brasil, né, principalmente para as camadas mais que tinham menos a presença do governo em suas vidas. E a Dilma, ela deu uma travada nesse sentido, e por isso que eu concordo com o Ney, quem está, se Dilma for candidata e nessa circunstância que se apresenta, quem tem possibilidade de ser eleito presidente é o Eduardo Campos, porque ele com certeza tem mais envergadura política do que o Aécio Neves, e é um nome muito mais fácil de ser aceitado pela população do que o próprio Aécio Neves, que é ligado ao PSDB e que já tinha um histórico de administração no Brasil.
8 horas e 17 minutos, na linha o jornalista Inaldo Sampaio. Dimas? Pensei que era Inaldo. Na linha, então, o vice-prefeito Dimas Dantas. Dimas, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes.
Eu acho que você não deve ter gostado muito. Você não deve ter gostado muito dos comentários, não? Ligou para entrar nesse assunto de Dilma.
Mesmo respeitando a opinião de vocês, mas eu discordo. Eu discordo primeiro que existe. É que é preciso primeiro explicar por que é que antes de junho do ano passado, Dilma tinha 70%, 60%, 70% de aprovação. E o que foi que aconteceu de uma hora para outra para que o nível de aceitação, de aprovação do governo Dilma caísse tanto? Se nós observarmos o noticiário que é produzido hoje no Brasil, dá essa impressão que o Brasil está numa crise em todos os setores. Dá a impressão que o Brasil está todo mundo desempregado, está todo mundo passando necessidade, que o país está à beira do caos, do caos, do caos. E não é isso que se percebe no dia a dia. Quem tem um pouco mais de idade vai lembrar que há 10, 11 anos atrás, há 15 anos atrás, abria-se um supermercado em qualquer cidade, as filas eram quilométricas para se arranjar emprego. Hoje, abre-se um supermercado, não encontra nem gente que queira trabalhar lá, porque o Brasil vive quase um pleno emprego. Então a gente precisa usar um pouco da memória, ou buscar um pouco mais da memória, mais a fundo. Agora, o que é verdade é que nós tivemos aí, por exemplo, 40 milhões de pessoas saindo de uma classe para outra. É natural que quem comeu contra filé, uma hora quer comer filé. Ninguém quer viver, como disse bem Ariano Suassuna certa vez, dizem que cachorro gosta de osso. Mas porque nunca deram filé a ele. O povo brasileiro nunca tinha tido a oportunidade de comprar carro, de poder andar de avião, de poder isso e aquilo. De uma hora para outra, a sociedade brasileira começou a usufruir disso. E com todo o direito quer mais, não tenha dúvida. Agora, o que não é possível é nós consertarmos um país, ou queremos que um país resolva todos os problemas sociais dele, de infraestrutura dele, de 500 anos em 11 anos. Isso é absolutamente impossível. Então, o que a gente precisa ter consciência é de que existe um marketing muito grande para se tentar destruir a imagem de os feitos de tudo aquilo que foi realizado ao longo desses últimos anos, Ney. É bom que a gente observe que está se fazendo um massacre contra a Petrobras, mas não se diz a verdade o que acontece. A Petrobras hoje, inclusive parte dela, é privada, porque o governo de Aécio Neves, que era de SHC, vendeu, e não vendeu toda, porque as pessoas perceberam, descobriram que até o nome da Petrobras eles tinham mudado para Petrobrax, que era para poder vender mais rápido. As pessoas precisam buscar mais informação, porque as informações que vêm hoje, que surgem hoje nos meios de comunicação, nos veículos de comunicação, são absolutamente desfavoráveis. Eu particularmente, e aí é uma questão de opinião pessoal, eu não vejo hoje a possibilidade de mudança do Brasil como se quer, porque no fundo Eduardo Campos, por exemplo, sempre foi um aliado de Lula e de Dilma. O que seria novo que ele iria mostrar ao povo brasileiro dessa mudança que ele até um dia desse concordava? O que seria, por exemplo, porque eu concordo que ele fosse aliado, mas durante esse aliado ele sempre dissesse, olha, eu discordo disso, discordo daquilo, mas ele nunca discordou de nada. Aécio Neves, essa é uma farsa, que em Minas Gerais ele controla todos os veículos de comunicação, nunca deixou se instalar nenhuma investigação contra ele. Então o que eu acho que a gente precisa hoje observar é que o Brasil passou por uma enorme transformação. Só para você ter uma ideia, por exemplo, Lula, do governo Dilma, construíram 145 universidades, foi 170, ou 300 e tantas extensões. Nós tínhamos, por exemplo, em torno aí de 3 milhões. Só para você ter uma ideia, saiu ontem nos jornais, inclusive, que hoje a aviação já passou o transporte de ônibus. Hoje já se viaja no Brasil mais de avião do que de ônibus. Quando eu, por exemplo, jogava futebol, só frequentava aeroporto madame, pessoas ricas, pessoas simples, classe média baixa não podia frequentar. Então eu acho que a gente precisa, quando analisar essa suposta queda do governo Dilma, a gente tem que observar, foi que Dilma errou nesse último ano que deu essa queda tão violenta nele? Uma hora se fala que vai ser a inflação que vai explodir, a inflação não explode. Outra hora diz que é o apagão não acontece. Enfim, se fez todo esse auê sobre essa questão do mensalão. A gente ouve o mensalão mineiro, que todo mundo fala, o próprio Supremo admitiu que ele deve ir para a primeira instância, do PT, por exemplo, não aceitaram. Enfim, o que a gente observa é uma orquestração, porque quem lê vai lembrar de 64, quando João Goulart sofreu um golpe, e foi exatamente essa revolta que foi acontecendo, supostamente revolta de que iria se estabelecer o comunismo no Brasil, que levou a sociedade, de uma certa forma, a aceitar o golpe. Meu medo hoje é que a mídia não está querendo preparar um golpe militar, mas está querendo dar um golpe branco, aonde quer convencer a população que o Brasil vive um caos.
Dimas.
Oi.
Deixa eu te perguntar uma coisa, você gosta mais de Lula ou da Dilma?
Não, eu sou mais fã de Lula, porque Lula para mim é político, Dilma é mais técnico.
Então assim, dentro do PT você estaria no Volta Lula, né? Imagino eu.
Não, deixa eu...
Porque boa parte do PT, apesar que institucionalmente o PT não admite, mas dentro do PT, a maior parte das correntes hoje defende a volta de Lula. Outra coisa, PT não vai querer largar o filé. O que está em jogo é o governo federal. Se houver risco de uma não eleição da presidente Dilma, evidentemente que o candidato vai ser Luiz Inácio Lula da Silva. Tenho não, dúvida Lula. Disso. Eu lhe faço também mais uma pergunta. Você não acha que a era PT já colheu lucros demais em cima das conquistas que foram feitas? Eu reconheço as conquistas que foram feitas, tanto que defendi a eleição de Dilma, inclusive. Agora, perpetuação no poder por conta de um avanço que foi feito um pouco lá atrás, o Brasil precisaria continuar avançando.
Concordo com você, Ney. Agora deixa eu dizer uma coisa importante. Primeiro, eu não sou petista. Eu defendo o programa que foi estabelecido de governo no governo central, no Brasil. Quando você fala da mudança, vai ser uma coisa importante, porque nós vamos poder observar a partir de agora o que é que a Aécio Neves tem de novo para o Brasil. O que é que Eduardo Campos tem de novo para o Brasil. Porque trocar de nomes, eu concordo com você, nenhum partido. Aliás, eu sou contra a reeleição em todos os níveis. Porque a verdade é que reeleição leva à corrupção, eleição leva a um monte de coisas. E eu estou com você. O PT, de uma certa forma, ele se acomodou no poder e está. Bom dia. E está buscando, de uma certa forma, estava até na hora realmente de mudar. O meu problema é que eu vejo o seguinte: nós vamos mudar. Que tipo de programa a oposição está apresentando? Quais são as propostas novas que estão sendo apresentadas? Criar uma crise fictícia na Petrobras para destruir o maior patrimônio que o Brasil tem? Isso não é possível a gente aceitar que uma oposição, atrás de derrotar um governo, crie um absurdo desse. Então o que nós precisamos é o seguinte: vai começar a eleição, vai começar o processo eleitoral. Vamos só observar o que cada grupo tem a dizer, cada partido tem a dizer, porque é que eles têm de novo para apresentar ao Brasil. Se eles apresentarem algo que de fato corresponda não só com a proposta, mas corresponda com a coerência daquilo que eles sempre defenderam, claro que nós precisamos observar e até possível até mudar. Agora, o que eu tenho visto até agora, nenhum partido, nenhum dos dois candidatos, pré-candidatos, apresentou absolutamente nada de novo.
Dimas, bom dia, Eusébio. Respeito muito sua opinião, concordo com grande parte dela, e no meu comentário aqui eu coloquei que Dilma não teve um governo melhor, o governo dela tá bom, mediano, né? Diante do que foi, porque Lula, quando Lula assumiu, ele deu um boom, o Brasil cresceu de forma muito boa, né? Cresceu a níveis muito bons, né? Na questão social, os avanços foram inimagináveis para um governo de Lula, né? O patinho feio da história política do Brasil até então, né? E se esperava de Dilma, eu particularmente esperava de Dilma muito mais, né? Eu reconheço que Dilma teve grandes avanços em questões pontuais, mas a crise, ela não é só da mídia. Não é a mídia só que propaga essa crise. A crise é realmente na Petrobras, um negócio de mais de um bilhão de dólares, mais de US$1 bilhão, num negócio furado, né? E há de se convir que esses negócios aí que acontecem, tipo esse da Petrobras, não é em vão, não. Tem corrupção aí engajado nesse negócio aí de Passadina. O campo de Libra, a exploração lá do pré-sal, a Petrobras praticamente entregou a empresas privadas, né? Praticamente entregou, porque se não tinha condição de explorar, mas que fosse feito de uma forma onde tivesse um poder muito maior do que tem, do que vai ter na exploração do pré-sal. Né? Essa questão de ficar recordando dos avanços que teve os avanços, mas o Brasil precisa melhorar. Não vejo, olha, repito, não vejo diferença entre governo de Dilma, de um governo de Aécio e um governo de Eduardo Campos. Eu acredito que eles três têm muitas coisas mais em comum do que diferenças. Como eu disse no meu comentário, o Aécio Neves, dos três, eu particularmente, minha opinião, é o que seria, vamos dizer assim, mais escanteado, até pelo histórico do PSDB e do próprio governo de Aécio. Mas o Eduardo Campos, ele vem da mesma linha de Lula, né? E ele tem, eu acredito que, bem mais capacidade do que a Dilma.
Deixa eu só colocar dois pontos que eu acho importantes. Primeiro, o campo de o pré-sal que foi descoberto, né? O campo de Libra que você falou, não foi? Foi Libra não, como é?
É Libra sim.
É Libra, né?
Isso.
Deixa eu só dizer uma coisa a você. O Brasil não entregou, o governo Dilma não entregou. O governo Dilma não entregou os poços de petróleo. Pelo contrário, quem fez essa entrega foi o governo, era o sistema de partilha, o sistema de empregado por Fernando Henrique Cardoso. Esse sim, esse foi de fato entregue aos grandes produtores de petróleo do mundo. O que Lula fez com o sistema de partilha foi dar a certeza que a Petrobras será dona pelo menos de 30% de qualquer petróleo que seja descoberto no Brasil, o que não acontecia antes. Se nós pegarmos a época, o campo de Marlin, que foi um dos maiores campos de petróleo descoberto na época de Fernando Henrique Cardoso, foi entregue todas as multinacionais. Só para você ter uma ideia, isso era uma coisa que a gente teria que se aprofundar num programa todo, para a gente poder discutir. Por isso, esse campo de Marlin, por exemplo, na época de Fernando Henrique Cardoso, foi a maior corrupção que já houve dentro da Petrobras na história dela. Pegaram todo o petróleo, o BNDES emprestou o dinheiro e a garantia a essas empresas era o próprio petróleo da Petrobras, que foi descoberto. A Passadina também não é essa história que está se colocando. Passadina nunca foi comprada por 42 milhões em termos reais. Só de investimentos, a empresa que comprou gastou 360 milhões. Então, o que a imprensa vendeu a imagem, uma ideia, foi de que uma refinaria de petróleo, no melhor local dos Estados Unidos, na melhor localização dos Estados Unidos, a Petrobras comprou uma refinaria que não valia nada porque tinha sido comprado por 42 milhões. Hoje já está comprovado que só de 2004 a 2007 ela deu mais de 2 bilhões de lucro. O que hoje está se apurando, e a Petrobras vai anunciar, é que só em um ano ela está dando em torno de 10 bilhões de reais de lucro. O problema é que se pega algum assunto hoje em relação ao governo, sempre se tenta fazer um escândalo maior, sem haver de fato apurações mais aprofundadas. E aí, se a gente começar a observar com mais acuidade, a gente vai observar que essas notícias que são produzidas, e aí você disse bem, a crise não sai da imprensa. Mas nós não devemos esquecer que, pelo menos há uns 6, 8 anos, o mundo inteiro passa de uma das maiores crises da sua história. Nós temos que observar, e antigamente, quando tinha uma crise, a dizia que a inflação no Brasil era por causa de crise, que o país não crescia por causa de crise, que o país não dava bom salário por causa de crise internacional. Mas hoje, o governo de nenhuma crise, ninguém fala. O mundo inteiro fechou mais, se eu não estou enganado, vou dizer o número aqui, mas não tenho certeza, 100 milhões de empregos foram fechados na Europa, nos Estados Unidos, enquanto o Brasil criou cerca de 10, 12 milhões de empregos. Então a gente precisa observar que a realidade internacional não tem permitido. Agora, concordo com você, claro que o governo de Dilma tem erros, não tenha dúvida, mas não são os erros na proporção que se tem colocado na mídia, na grande mídia nacional.
Ô Dimas, só um dado, até para se perceber a questão de Passadina, da Petrobras, a própria presidente Dilma disse que fez um negócio baseado num relatório errado, ou seja, fez um mau negócio. A presidente da Petrobras admitiu que foi um mau negócio. Não, né? Aí foi um mau negócio e quando diz mau negócio, não, foi prejuízo, não foi, de milhões de dólares.
Você assistiu a entrevista da presidenta Petrobras?
Eu vi a parte, sim.
Não foi o que ela disse. Ela disse que quando a Passadina foi comprada, foi um bom negócio. Posteriormente, com a descoberta do pré-sal, com a crise que houve nos Estados Unidos, a diminuição da necessidade dos recursos de refino, aí passou a ser, não ser um bom negócio. Principalmente que com o sistema do pré-sal, quando o Brasil descobriu essas novas jazidas fantásticas que no governo Lula foram descobertas pela Petrobras, simplesmente o governo, a Petrobras passou a direcionar seus investimentos para a exploração do petróleo aqui no Brasil, que é um petróleo leve, e antes o Brasil só produzia um petróleo pesado. Então o que acontece é que a partir desse momento, o governo, a Petrobras já não tinha mais interesse investir em Passadina. Agora, o que Dilma disse foi que quando foi aprovada a compra, todo o relatório foi omitido algumas informações. Agora, o mais importante, que eu acho que aí você vai perceber como a mídia distorce a história, Dilma era presidente de um conselho, que é formado pelos maiores empresários do país. Os maiores empresários do país, mas ninguém ouve falar. E todos eles, por unanimidade, concordaram com a compra da refinaria. Mas só se fala em Dilma. Por que não fala no dono lá da... Agora esqueci o nome dele, que é um dos maiores empresários do país.
Gerdau.
Quem?
Gerdau.
Ninguém fala nisso. E ele, que é um fantástico empresário, aprovou a compra. Se ele percebesse que era um mau negócio, ele não teria aprovado. Então a verdade é que só se fala de Dilma porque querem destruir a imagem de Dilma. Agora, eu entendo e repito, erros tem muitos, não vou aqui discutir. precisa avançar muito mais, precisamos.
Mas não se, fala, não se fala em Gerdau, Dilma, porque Gerdau não é candidato, se fosse todo mundo falava.
Não, mas esse é o problema, não fala dele, porque para falar dele vai ter que dizer que ele é incompetente. E como é que você vai dizer que um homem desse é incompetente? Não é por causa disso, não. Não, vamos fazer só uma ideia. Imagine, eu sempre gosto de dizer o seguinte, imagine que, toma um exemplo hoje, vamos relembrar aquele helicóptero cheio de cocaína que prenderam. Imagine se fosse um deputado ou um integrante do governo Dilma, o que era que teria acontecido? Mas foi com o pessoal lá de Minas Gerais. Rapidamente a imprensa botou um segundo ou três segundos dentro de uma notícia e apagou. Mas em compensação, um deputado que andou no avião de um doleiro, que diga-se passagem, um doleiro que é comprovadamente que financiou, que fez contrato com José Serra na época, que era ministro, que ninguém fala também sobre isso. Então, esse não, é do PT, tem que fazer o maior escândalo do mundo. Então, o que eu assim, eu repito, não sou petista, não estou aqui para... Agora, não posso deixar de enxergar, porque eu já tenho 53 anos. Eu não posso deixar de lembrar, quando meu pai sempre dizia, que eu era garoto, que o Brasil era um país do futuro. E até Lula chegar no poder, esse futuro não chegava nunca. E chegava para meia dúzia de pessoas ricas desse país. Mas para o povo não chegava. Hoje o que eu quero é que Dilma seja substituída se acontecer. Mas por alguém que tenha de fato compromisso com a população e não compromisso com a mídia ou com grupos internacionais.
Dimas, muito obrigado pela sua participação. Seria bom a gente tê-lo aqui como debatedor várias vezes, né? Porque o assunto com certeza rende.
Vamos marcar. Pelo menos uma vez na semana eu vou participar do programa de vocês.
O assunto com certeza rende. Vamos marcar sim. Muito obrigado, viu, Dimas?
Um abraço, bom dia a todos.
Olha, só um detalhe, viu?
Oi.
Daqui a pouco eu estou tentando aqui um contato com o deputado federal Eduardo da Fonte para que ele fale sobre a questão da energia elétrica, né? O aumento tarifário da CELP. Agora, se você quiser antecipar alguma coisa em relação às conjunturas políticas do PP, eu também vou perguntar isso a ele.
Tá certo. Deixa comigo, eu vou ficar ouvindo você.
Sei. Grande abraço, Dimas.
Tchau.
8:37, tá aí, né? Ainda faltou o comentário do Romenick. Se Dimas quiser ligar daqui a pouco de novo, não tem problema.
Foi complicado.
Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Nós tivemos aqui uma discussão acalorada, né, sobre esses rumores, né, do Volta Lula. Deputados, me parece que do PR, 20 deputados, encabeçado aí pelo movimento do Bernardo Vasconcelos. E agora uma colunista trouxe a informação de rumores de que Lula já estaria dizendo que seria candidato. Você já me disse que não acredita nisso, né? Continua firme, Inaldo, nessa opinião?
Continuo, Ney. Veja bem, do ponto de vista político... Claro que ele pode ser candidato. Se amanhã, por isso ou por aquele motivo, o PT desistir da candidatura de Dilma, Lula é a opção da vez. Agora, eu sinceramente não acredito nisto, nesta possibilidade. Não acredito porque seria passar um atestado e que Dilma Rousseff não deu certo, coisa com que Lula não concorda, né? Ele tem dito que a presidente tem feito um grande governo, repetiu isso inclusive na entrevista que deu domingo a uma TV de Portugal. Em segundo lugar, porque ele apostou, né, quando escolheu Dilma em 2010, ele foi para a televisão para dizer que ela era uma gestora competente e tal, que, enfim, avalizar aquela candidatura. Aí de repente agora ele chega e diz, você não vai ser mais candidata. Qual é a leitura qual seria a leitura da opinião pública? Ô, gente, o que foi que aconteceu? O senhor não dizia que ela era a melhor candidata do mundo, etc., e está realizando um grande governo, por que é que ela não pode disputar a reeleição? Então, mais ou menos o que aconteceu aqui em Recife em relação a João Paulo, o João da Costa, né? Massificou-se a campanha João é João, João é João, João da Costa é a continuidade de João Paulo, um mês depois estavam brigados. E João Paulo passou a campanha todinha tendo que se explicar, porque dizia na campanha que João da Costa era o melhor candidato e um mês depois estava rompido com ele. E acabaram perdendo a eleição, inclusive de forma humilhante, porque ficaram em terceiro lugar. Então, essa coisa do Volta Lula, o que me surpreende nessa questão, né, é porque o líder, esse líder aí da bancada do PR, esse Bernardo Vasconcelos, que é de Minas Gerais, Ele tinha, havia convocado a imprensa para dar uma coletiva ontem lá em Brasília para romper com o governo de Dilma. É, isso foi enviado um comunicado para os principais órgãos de imprensa do Brasil, chamando para essa entrevista onde seria selado o rompimento com o governo de Dilma. E os motivos são aqueles que a gente já sabe. É, insatisfação dos deputados, porque as emendas não são liberadas, etc. Só que, na hora da entrevista, ele mudou de ideia. Aí, não anunciou o rompimento com Dilma, e sim divulgou um manifesto pelo Volta Lula. Conseguiu o apoio de 20 dos 36 deputados da bancada. Os dois de Pernambuco não assinaram, Inocêncio Oliveira e Anderson Ferreira, até porque se dizem eleitores de Eduardo Campos. Mas o fato é que, numa segunda-feira, em Brasília, com o Congresso esvaziado, com um feriado aí pelo meio, que é a quinta-feira, dia do trabalhador, uma semana morta, vamos dizer assim, aí ele foi a glória ontem, acabou virando uma notícia importante, esse manifesto pelo Volta Lula, um dia após Lula ter dito a uma TV de Portugal que não era candidato de jeito nenhum, que a candidata dele era Dilma, etc, etc. Então, repetindo, em tese pode haver a substituição? Pode. Do ponto de vista legal, pode. Do ponto de vista político, pode também. Agora, eu não creio nessa possibilidade. Eu acho que Lula não, a essa altura do campeonato, ele vai continuar fazendo o que ele sabe e gosta, que é viajando pelo mundo. Agora mesmo, na próxima semana, ele já vai voltar para um giro pela África, vai a vários países da África participar de seminários, fazer conferências sobre essa questão do combate à fome, etc. Então, ele na condição de ex-presidente, que fez o sucessor, ele fica muito mais confortável, na minha avaliação, neste papel, do que agora assumir uma candidatura de última hora para tentar salvar um partido que está em crise, né, do ponto de vista político e do ponto de vista eleitoral, a troco de quê? Então, eu continuo com a velha opinião de que o candidato continuará sendo Dilma Rousseff.
Agora, Reinaldo, a Dilma, ela vem numa tendência de queda, né? Isso tem sido agora constante nas últimas pesquisas. Chegar junho, próximas convenções eleitorais, e foi identificado que essa eleição com Dilma vai para segundo turno. O PT vai correr o risco de perder a presidência da República? É melhor passar o recibo que Dilma deu errado, não?
Mas não está escrito em canto nenhum que, se Lula for o candidato, ele ganha a eleição.
Sim, mas pode estar escrito nas pesquisas. Hoje, quando se faz uma pesquisa com Lula, dá 65%. É? Quando se faz com Dilma, fica na casa de quanto, Eusébio? 40, 50, 50 e poucos?
Mas eu não creio nesse percentual Lula com 65%, não creio de jeito nenhum.
Porque... O que eu falo é o seguinte, às vésperas do início do período eleitoral, há uma tendência, pode acontecer, de as pesquisas, e aí vai estar escrito, as pesquisas indicarem Dilma indo para o segundo turno, e Lula vencendo no primeiro.
O problema é o seguinte, Ney, também não acredito em vitória no primeiro turno. Lula não ganhou no primeiro nem nas duas vezes, nem em 2002, nem em 2006, nem Dilma em 2010. Então, eu ganharia agora, também não acredito nessa possibilidade. A questão é a seguinte, a questão que se coloca agora é muito mais de natureza política do que de natureza eleitoral. Há um certo cansaço da sociedade em relação ao PT, coisa absolutamente natural, depois de 12 anos de poder, isso é normal. Fernando Henrique, depois de 8 anos, caiu fora para entrar o PT, e o PT já está completando 12 anos de poder. Então, há um esgotamento natural, uma grande parte dos eleitores que votaram no PT, de querer apostar em testar outro projeto de governo. Tem aí o projeto de Aécio, tem o projeto de Eduardo. Então, isso é uma coisa absolutamente normal na democracia. Então, se Lula, por acaso, vier a ser o candidato, não creio que o desempenho dele seria muito diferente do desempenho de Dilma, não, do ponto de vista eleitoral, porque a rejeição agora não é a pessoa de Dilma isoladamente, é o governo do PT. Se Lula tivesse na cadeira, não estaria fazendo coisa muito diferente, não. Até porque a gente sabe as dificuldades da conjuntura nacional, da conjuntura internacional, entendeu? A fragilidade da base do governo no Congresso, numericamente muito grande, mas sem unidade, sem comando. Então, continuo com a mesma opinião. Acho que se Lula, mesmo que Lula venha a ser candidato, irá para o segundo turno com um dos candidatos da oposição, porque vitória no primeiro, com essa conjuntura que nós temos aí, eu sinceramente não acredito.
Tá certo, Inaldo. Muito obrigado pelas suas informações. Até amanhã.
Até, bom dia para você, né, e os ouvintes da Rádio Polo.
8:52, ouvimos o jornalista Inaldo Sampaio, e o programa hoje está diferente, né, Romenico, desde o começo.
Só falta eu falar, mas...
bom dia, Romenico.
Bom dia, um prazer. Até amanhã, se Deus quiser. Bom, vou até
ser... Tem 2 minutos.
Tá ok, obrigado. vou ser rápido mesmo nas colocações, até porque muita coisa já foi bem mastigada sobre o tema, né? Vou mais me apegar à questão do Volta Lula. Eu não vou dar uma de painei, mas... com a questão da Copa, né? Mas... eu diria que não, ultimamente vem sendo muito viável esse Volta Lula. A gente começa a observar através dos comentários das pesquisas internas que acaba soltando para os principais jornalistas do Brasil, né? Eduardo vem comemorando e muito, através do seu marqueteiro, o mago argentino, né? As pesquisas internas com o nome de Marina. Isso vem sendo bem comentado na imprensa nacional, que com o nome de Marina, Eduardo já segundo essas pesquisas internas que não foram divulgadas, ele teria um crescimento enorme, né? E o PT vem se preocupando a cada dia com as suas pesquisas internas, e isso também vem sendo muito relatado. E uma nova rodada de pesquisa está para ser divulgada nesses próximos 15 dias, né? E aí já estamos em maio. Nas últimas pesquisas, Dilma está bem, leva no primeiro turno, né? Se a gente for comparar apenas em número, em quantidade. Mas quando se fala em qualidade, Dilma não está tão bem. Está na quantidade, mas não na qualidade. A gente sempre discutiu muito isso em 2012. Né? E aí o que acontece? Dilma está, segundo os analistas, né, de pesquisas, né, em que situação? Ela já está na baixa do número provável para para um bom candidato, para um candidato competitivo, que se coloca a partir de 35%. Dilma já está ali entre 37% e 38%, não é? Imagina nas pesquisas de maio, essa rodada de maio agora, Dilma caia e fica nesse piso, né? É muito arriscado para Dilma Rousseff. E aí com essas pesquisas sendo contra a Dilma Rousseff, eu não duvido o voto a Lula. Estava até dentro do meu comentário, e aí o Inaldo abordou a questão do PR, né? O PR que ia dar uma coletiva de imprensa ontem para romper com o Dilma, porque não acreditava mais em Dilma. E estranhamente, essa coletiva não aconteceu. E isso depois, principalmente, da análise dessa jornalista, né, que já foi do Estadão, da revista Época, e agora está como editora da revista Poder, né? E o PP também já começa a mostrar algumas ameaças, né, principalmente depois da candidatura irrisória do Bolsonaro, né, que com certeza não vai acontecer, mas já começa também a demonstrar, né, essa situação. Então, aliado, né? Se a gente for colocar numa balança as quedas de Dilma nas pesquisas, se a gente for colocar na balança partidos que começam a ameaçar a sair do apoio de Dilma, né? Se a gente começar a colocar aliado também, quando se coloca o nome de Lula em qualquer especulação, o mercado começa a crescer, só em falar que uma provável possibilidade do Volta Lula, a confiança no exterior, né, no mercado internacional, e também a confiança dentro do Brasil aumenta, e muito, né? E aí eu não começo mais a duvidar desse Volta Lula. Eu acho que maio, essa rodada de pesquisa de maio, vai dar a resposta se Lula volta ou não. Eu acho que o PT não vai arriscar com Dilma. Desculpa se arruma, né? Desculpa se arruma e muito, né? Eu acho que essa rodada de pesquisa de maio vai dar a resposta se Lula volta ou não. Essa é a minha opinião.
8 horas e 57 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui ao grupo do Facebook que está ouvindo a gente conversando, o Bilu, lá da Rota do Mar. O Eliel Antônio que está adorando o programa porque estão falando mal de Lula e Dilma. Tô brincando, ao contrário. É, Pablo Ricardo também está ouvindo a gente. Fizeram um grupo aqui, estão comentando os detalhes do programa.
Aproveitar um momento, um abraço aí, mandar um abraço para Maciel Nascimento e Lobão da Segurança, que também está ouvindo a gente.
9 horas e 6 minutos, deixa eu trazer uma matéria aqui, está no blog Direto ao Ponto. O Luciano Bezerra está movendo uma ação judicial contra o vereador Carlinhos da Coab. Vamos ouvir.
Blog Direto ao Ponto. Luciano Bezerra entra com ação contra Carlinhos da Coab, que diz que não vai se calar. O secretário de Planejamento e Gestão, Luciano Bezerra, do PR, ingressou na Secretaria da Câmara de Vereadores de Santa Cruz com uma ação contra o também vereador Carlinhos da Coab, PSL. Desde o fim do ano passado, venho sofrendo alguns ataques à minha honra por parte dos vereadores Ernesto Maia, Deomedes e Carlinhos da Coab. Tenho tomado as providências tanto na Câmara quanto no âmbito judicial. Já ingressei com uma queixa-crime contra os três vereadores e mais duas queixas-crimes serão instaladas nesta semana, disse Luciano em entrevista ao programa Direto ao Ponto, que vai ao ar na Rádio Vale do Capibaribe. Luciano, que está licenciado da função de vereador, disse que chegou a hora de dar uma resposta aos ataques que tem sofrido. Segundo o secretário, os principais ataques têm sido feitos durante o programa Oposição em Ação, que vai ao ar todos os sábados na Rádio Polo FM. Durante o programa do último sábado, Carlinhos falou sobre o assunto. Segundo ele, a ação de Luciano tem como principal objetivo calar a sua voz na Câmara. Não vou me intimidar, nem baixar a cabeça para essas pessoas que querem me calar. Eles têm ódio de Carlinhos. Pude perceber isso, por eu ser vereador que cobra. Finalizou o vereador.
Começar com o Romenick agora, né? Para que não seja atrapalhado. Ah,
não, depois entra mais gente aí, eu vou só dar o... Brincando. É, vejam só, quanto à questão... Eu acho que a via principal para resolver essa questão... para o Luciano e para a Jéssica e quem quer que seja, isso é a minha visão, é mais na questão judicial mesmo, né? A questão das ações criminais, né? Que ele está entrando, já teve uma e coloca duas. Eu já tinha dito aqui que o programa Oposição em Ação tem um formato, posso dizer, horrível. Não gosto do formato do programa Oposição em Ação, já disse isso aqui. Acho também que o Carlinhos exagera, né, quando está no programa. Essa é a minha visão do programa Oposição em Ação. Não só o Carlinho, às vezes o Ernesto, o Diomedes ainda é mais moderado, mas principalmente o Carlinhos, né? Quanto à questão da comissão de ética, eu já tinha até abordado aqui também essa semana passada, sexta-feira, sobre o assunto, né? Acho que deve sim ser feita uma comissão, ser analisado. Agora eu começo a lembrar da questão passada. Lembro que o Ernesto Maia também tinha entrado com um processo para a cassação do mandato do vereador Júnior Gomes, na época hoje presidente da Câmara, né? E a gente viu que, infelizmente, infelizmente não se dá em nada, né? Até porque depois também se tentou entrar contra o próprio Ernesto. E eu acho que um acordão foi o que tirou o processo dos dois, né? E, gente, é uma questão de carta marcada. Por exemplo, se forma uma comissão de ética na maior agilidade. Pena que as CPIs não são tão ágil como está sendo, como pode ser essa comissão de ética. Serão 2/3 dos vereadores da Câmara. Tem 10 vereadores da situação, 7 da oposição, só que o Carlinhos não vota, então são 6 da oposição. Na minha opinião, posso afirmar aqui para o ouvinte que cassação não chega a isso pela comissão de ética da Câmara, não. Que merece uma punição, sim, né? Eu acho que isso já deveria ter sido resolvido há muito tempo, né? Quem não lembra do início da gestão, dessa gestão mesmo, Zé Minhoca extrapolou várias vezes na Câmara, né? O próprio Júnior Gomes, presidente da Câmara, errou a mão em um dos discursos com o vereador Diomedes de uma forma tremenda. E o Carlinhos da Coab também vem abusando e muito. Então, acho que o exemplo, a Câmara já deveria estar abordando isso faz tempo, né? É, não vai dar, na minha visão, não vai dar cassação do vereador Carlinhos da Coab. Mas que merece punição, merece sim. Não só o Carlinhos, como outros, quando vier fazer a mesma coisa, né? Essa é a minha visão. Agora, no ponto de vista eleitoral, andando pela cidade, infelizmente, né, a gente pode abordar pela paixão política, o Carlinhos da Coab cresceu e muito após essa polêmica de quinta para cá, né? A pessoa observa o quanto os taboquinhos vêm dando sinal de apoio ao Carlinhos da Coab. O Carlinhos, eu posso até abordar que nesses últimos dias cresceu mais do que o próprio vereador Ernesto Maia, que era para estar crescendo nessa eleição de 2014, né? Os sinais de apoio ao Carlinhos da Coab é só você andar um pouco, você observa. Lógico, odiado pelos Boca Pretas, mas também amado nesses últimos dias pelo Taboquinha, devido a essa paixão política que existe na cidade. Devido a essa paixão política existente na cidade, né? Que aí o pessoal esquece diversas coisas, mas devido à paixão política, mais uma vez, repetindo pela terceira vez, o Carlinho vem crescendo e muito, né? Vem crescendo e muito por conta dessas questões. Cassação, sinceramente, eu acho que não chega a isso, não, né? Eu não acredito hoje que nenhum vereador de oposição, porque precisaria, no mínimo, tem uns que dizem que precisa de mais um, tem outros que o entendimento precisaria de mais dois. Essa é a leitura. Eu até conversei com o próprio Carlinho ontem, veio conversar comigo quando eu estava nas trocas de figurinhas, né? O Carlinho ia passando e veio falar comigo, né? E assim também como outros vereadores da bancada. A bancada de oposição acha que é com 12, a de situação acha que é com 11. Com 11 ou com 12, eu não acredito hoje que nenhum vereador de oposição votaria contra Carlinhos da Coab. Então, cassação não dá. Punição, talvez, uma punição mais leve, talvez, mas cassação não.
Eusébio. Só entrando nessa parte final do seu comentário, Romini, que são necessários, num caso desse tipo, 11 votos, realmente, por conta que são 2/3, e como o voto do Carlinhos ele é retirado, aí são 16 vereadores, aí 11 vereadores dá 2/3.
Eu só abordei porque, assim, é o entendimento da bancada de oposição, que seria 12. Eu conversei com alguns vereadores, até isso. O próprio Carlinho, o entendimento dele é 12, até o Ernesto Maia abordou que iria pedir o parecer tanto dos advogados da Câmara, né? Tanto do advogado da bancada, o da Câmara e até mesmo o da oposição, para saber se seriam 11 ou 12.
Exatamente, porque 12, no meu entendimento, é quando são os 17 vereadores, aí sim realmente é 12, porque fica fracionado, mas quando baixa para 16, aí 11 já dá um número inteiro. Tenho a sorte de nunca ter ouvido esse programa Oposição em Ação, porque pelo que se comenta, né, é um verdadeiro casa dos horrores. Tenho a sorte e pretendo continuar sem ouvir, até porque pela experiência dos discursos do vereador e na Câmara, no plenário da Câmara, né, são com raras exceções, são discursos muito fracos, né, e que não, no meu entendimento, não é um modo de fazer oposição. E só para retratar isso, o vereador Fernando Aragão, que é oposição e que faz duras críticas ao governo, não utiliza desse tipo de artimanha para fazer oposição, para cobrar, para ter seu posicionamento, né? No meu entendimento, a oposição deveria seguir o entendimento e os rumos que o vereador Fernando Aragão, por exemplo, toma na tribuna, que ele tem discurso duro contra o governo, mantém seu posicionamento sem agredir ninguém, né? Sem agredir ninguém, né? E isso cada um sabe dos seus posicionamentos, os vereadores sabem dos seus posicionamentos, mas eu tô com você, Romenique. Muitas vezes isso é para fazer média, por conta que sabe que o povo tem aquela questão da paixão política. Aí faz média. No discurso da Câmara, faz média, né? Em seus programas, fazem da média para se crescerem junto daquelas pessoas que, abre aspas, são fanáticas por esse tipo de política, quando na verdade a gente precisa são de políticos responsáveis, seja na situação, seja na oposição, e maneira de se fazer corretamente tem. O vereador licenciado Luciano Bezerra e a vereadora Jéssica, se eu não me engano, eles estão corretos, se sentiram ofendidos e estão corretos em buscar, seja na comissão interna da Câmara, seja na via judicial com a queixa-crime, né, a ação privada. Vamos ver quais são os acontecimentos. Já tem outras ações, esses vereadores já vão bastante ao fórum por conta de outras ações, né, desse sentido também, mas é esperar para ver quais são os acontecimentos.
Na linha, o vereador Carlinhos da Coab. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Zé, bom dia, Rominique, bom dia, população de Santa Cruz de Caparibe.
Eu vou pedir para o senhor baixar o volume um pouquinho, o som está punho no canto aí, né, vereador? Pedir para o senhor baixar um pouquinho aí. Só antes do senhor falar, dizer o seguinte, eu já iria, inclusive, entrar em contato com você para que você seja o senhor possa ser o nosso entrevistado de amanhã aqui no estúdio. Se você já puder me confirmar isso. A gente
fica
aguarda,
fica
confirmado, né? Pronto. Mas pode adiantar esse assunto, vereador. Certamente o senhor estava ouvindo o programa.
Estava sim, estava como sempre, sempre, todas as manhãs, é de costume ouvir o programa. E começo até falando que o Zé falta com a verdade quando diz que o vereador Carlinhos da Coab já está acostumado a processo. Disse a ele que nunca recebi nenhum processo até hoje. Nunca ainda fui notificado sequer em nenhum processo, caro companheiro Osébio, comunicador. E para falar sobre o assunto, Ney, eu acho engraçado, e a gente percebe que vários políticos já foram caçados. Já vi vereador sendo caçado, já vi prefeito sendo caçado, deputado sendo caçado, porque foi corrupto. Agora, caçar uma pessoa que luta contra a corrupção, que está batendo a serviço do povo, é querer calar. Eu não sei qual é essa dor de cabeça que esse secretário, essa vereadora tem de Carlinhos da Coab. Carlinhos da Coab está fazendo o papel dele, está fazendo o papel dele de fiscalizar, de cobrar, de estar em benefício do povo de Santa Cruz do Caparibe. Secretário, o povo de Santa Cruz do Caparibe colocou vocês, e eu entendo que colocou vocês para essa situação. Entendo também que o povo perguntou a gente para a gente ser oposição. E essa oposição a gente está tentando fazer. Em vez do secretário ir trabalhar em busca de obras para Santa Cruz do Caparibe, fica nesse aoe de querer caçar uma pessoa que tem sido a voz da Câmara de Vereadores, o representante do povo de Santa Cruz. Olha, secretário, você está com a caneta na mão junto com o prefeito, vão atrás de obras, atrás de recursos, vão atrás de coisas boas para Santa Cruz do Caparibe. Não se ocupe em querer caçar o mandato do vereador Carlinhos da Coab. Vão atrás de trabalho, vão atrás de obras, porque a gente percebe a saúde abandonada, a gente percebe a buraqueira de Santa Cruz do Caparibe, e o secretário, em vez de estar tomando conta disso, vai querer caçar Carlinhos da Coab, que cobra para ele fazer isso. E dizer que isso aí é uma manobra política, Ney, para tirar o foco do desmanho que está o governo Vieira aqui em Santa Cruz do Caparibe. O que eu entendi com essa forma que está em Caruaru, essa forma que está em Caruaru de corrupção de vereadores que foi caçado, eu vi que o secretário, parece que o povo de Santa Cruz é leigo, colocou essa ação para querer prejudicar Carlinhos, para ver se essa forma pegava em Carlinhos da Coab. Mas o povo sabe quem é Carlinhos, sabe quem é a luta dele aqui nessa casa, cobrando melhorias para o povo de Santa Cruz de Caparibe. No papel, quando se diz a votação, Ney, diz assim, abertura de cassação, o vereador cassado tem que ser 2/3 dos membros da Câmara de Vereadores. 2/3 do membro da Câmara de Vereadores. Mas nesse mesmo sentido, diz que o vereador que está sendo acusado não vota. Mas aí eu faço parte do membro da Câmara. Tem que ser 12 votos para calarem a voz do povo de Santa Cruz do Capibaribe. Porque eu fui colocado pelo povo. E só quem me tira dessa casa é o povo mesmo.
Vereador, deixa eu só uma pergunta. Pelo que eu percebi do discurso dos vereadores a semana passada, o que mais incomoda ele tem sido o fato de o senhor colocar os áudios com trechos dos discursos, né, muitas vezes até fora do contexto geral. O senhor não bota o discurso todo, o senhor bota só um pedacinho do áudio do que eles falaram na tribuna. E faz isso para atacá-los. Eu, particularmente, já disse aqui nesse programa que não concordo com essa postura. O senhor pretende mudar isso ou vai continuar?
Olha, quem não quer falar, não diga. Olha, quando você fala, no trecho do discurso do vereador Zezinho Buxim, se você olhar no ramal da rádio, você vai ver que foi o discurso todo. Tá entendendo? No outro tocante, a gente pegamos o trecho onde Dida Dinã fala seu discurso. Vem cá, eu acho que quem não quer falar errado, não fale. Pode pegar o discurso de Carlinhos da Quadra e colocar em qualquer canto da cidade. É público isso. É notório. Isso é uma coisa que, se a gente vê que o vereador fez errado, eu vou colocar. Da mesma forma que Carlinhos da Quadra fez errado, espero que bote também. Não vamos fazer dois pesos e duas medidas, não. Se eu errei, pode cobrar de Carlinhos. Pode colocar em placa. Agora, crucificar, dizer que Carlinhos tem que ser punido, por quê? Qual foi o mal que Carlinhos da Coab fez para o povo de Santa Cruz do Capibaribe para ser punido? Não vejo um. O erro que é cobrar, é estar batalhando e fazendo o seu papel de vereador a serviço do povo. Isso, Ney, que eu acho, eles estão querendo colocar medo à minha pessoa para me calar. Mas não vou baixar a cabeça, não. Com fé em Jesus Cristo, vou estar lá. Vou estar lá fazendo o meu papel de vereador. Fiscalizando, cobrando em benefício do povo de Santa Cruz. Já dizia em antemão que a luta que foi do vereador Carlinhos da Coab para que o povo do Calçadão não pagasse nada, foi nesse discurso que o secretário e o prefeito tentam me encaixar, eu pegar o áudio daqui da Câmara de Vereadores, onde ele coloca, diz que a gente digrimiu a imagem dele, foi no tocante ao Calçadão. Todo mundo se lembra que o secretário, junto com o prefeito, foram para o Cabana Clube lançar o projeto do Calçadão para o povo pagar. Quem foi para a rua? Quem foi que, com esse jeito todo, gritou na Câmara de Vereadores, gritou na feira para o povo pagar? Quem foi? Foi Carlinhos da Coab. Aí isso dói, dá dor de cabeça neles, que queria cobrar do povo de Santa Cruz do Capibaribe 13 milhões de reais. E eu digo de coração a você, José, digo a você, Ney, se for que eu ser caçado, mas o povo de Santa Cruz do Capibaribe não ter pagado esses 13 milhões de reais, eu pego aqui esse raidinho que eu estou escutando no programa, sai do meu gabinete de cabeça erguida, porque estou fazendo o meu papel. Não estou baixando a cabeça para esse governo. Estou a serviço do povo, Ney.
Vereador, muito obrigado pela sua participação. Nosso tempo já está encerrando aqui nesse programa, mas o senhor está convidado para vir amanhã para o estúdio, tá certo?
Obrigado, né, Eusébio, o Romenic, dizer que amanhã vou estar aí com certeza, agradecer o imenso carinho, né, que estou recebendo do povo, que está sendo solidário a essa perseguição que está sendo a minha pessoa. E de essas pessoas que eu encontro força para não baixar a cabeça, para ir para a batalha. Ontem estive no Moda Centro Santa Cruz, vi de perto o carinho e o apoio que o povo de Santa Cruz do Capibaribe tem me dado nesse tocante. E dizer que hoje à tarde também ao povo do Calçadão, a Comissão de Obra e Urbanismo de Santa Cruz, eu, o vereador Galego de Mourinho, o vereador Ronaldo Paque Vandieira, vamos estar lá no Calçadão, vendo de perto, acompanhando como é que anda aquelas obras para que seja colocado em prática em benefício do povo de Santa Cruz do Capibaribe. Meu muito obrigado e mais uma vez agradecer só a pessoa, a Jesus Cristo e ao povo que me dá o apoio nessa batalha. Meu muito obrigado.
9:25, ouvimos o vereador Carlinhos da Coab, que será o nosso entrevistado no programa de amanhã. Romenic, até amanhã.
É, só mandar um abraço que eu fiquei devendo aqui ao senhor Luiz do Cuento, lá de São Domingos, que é fã do programa Rádio Debate.
Registrando a presença aqui da blogueira Andresa Lima,
né? O blog Andresa Lima, não da Andresa Lima, né? O blog Andresa Lima.
Não tem.
E um abraço a Débora Kumaru, ao Júnior Lima e ao Robinho da Palestina, todos ouvindo o Rádio Debate. Até amanhã.
Eusébio.
É.
Ô Zébio, fica à vontade.
Tanta questão de cortar, que ele pegou um pedacinho da minha fala, né, dos vereadores que estão acostumados aí no fórum, né, ele não levou o contexto que eu disse a frase e disse que eu estava faltando com a verdade, com todo o decoro parlamentar que eu tenho. Quando os vereadores estão indo na justiça para ver essa questão, Carlinhos, é porque eles se sentiram ofendidos. Aí quem vai dizer se tem ou não é o judiciário que vai dizer se eles têm ou não direito na questão. Certo? E Ney, bom dia a todos os ouvintes da Polo e até a próxima oportunidade.
Nós falamos da possibilidade de uma entrevista com o deputado Eduardo da Fonte, não foi possível, né? O assessor Cláudio, lá de Brasília, tentou até os últimos minutos aqui, mas não foi possível a entrada do deputado hoje. Agora, possivelmente amanhã, nós vamos ter, ou enfim, durante a semana nós vamos ter uma entrevista ao vivo com o deputado Eduardo da Fonte falando sobre esse aumento de 17,8% na conta de energia concedido à CEL pela ANEEL. Daqui a pouco, aliás, nos próximos dias a gente fala mais sobre esse assunto. A todos um abraço. Você fica agora com Márcia Arantes e Adielson Galvão.
Rádio Debate Polo FM.